Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me dessa semana. Hoje nós vamos falar de Tiago. Primeira coisa que eu quero fazer é pedir desculpas por esse vídeo estar saindo um pouco depois. Normalmente eu lanço aos domingos de tarde, entre 5 e 6 horas da tarde, mas eu estava fazendo uma viagem. Eu fui para Ipatinga, Minas Gerais, e também para a cidade de Sete Lagoas. Tive uma experiência maravilhosa ao me reunir com os irmãos, tanto de Ipatinga quanto de Minas Gerais. Falei bastante lá, falei para os jovens, falei para os adultos, dei discursos nas reuniões sacramentais, participei de duas e foi incrível conhecer vocês, poder conversar com vocês. Me deram esse presente, uma canequinha com a minha foto e uma escritura: examinar as escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ficou muito legal. Irmãos, todo o carinho que vocês têm tem sido uma grande bênção na minha vida. É maravilhoso. Nesses 3 meses que estou no Brasil, viajei para vários lugares e dei devocionais. Mas eu quero dizer que eu não vou mais fazer devocionais, eu só vou fazer, na verdade, mais um devocional, que é Estaca Sorocaba, que está agendado agora. E eu não consigo desmarcar assim em cima. E os outros, estava até agendado alguns devocionais para o final do ano, mas foi pedido para que eu não fizesse isso. Então, não vou fazer esses devocionais. Também tem as aulas do Instituto Sorocaba, que vai ser um dia antes do devocional na Estaca, e no Instituto Campinas. Essas vão ser ocasiões muito especiais. Se você é um membro e está nessa região, convido para que você vá. Mas nós vamos continuar fazendo vídeos aqui na internet. E espero que vocês assistam, que continuem acompanhando, curtindo, compartilhando. E eu estou muito animado para poder falar com vocês sobre Tiago. Esse é, sem dúvida, um dos livros favoritos que eu tenho. Porque se não fosse Tiago, meus irmãos, nós nem estaríamos aqui fazendo esse vídeo ou conversando as doutrinas do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Como vocês bem sabem, se são membros da Igreja de Jesus Cristo, foi através de Tiago 1:5 que Joseph Smith foi inspirado, motivado a ir ao bosque orar e receber uma revelação dos céus. Mas vamos começar do primeiro versículo. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saudações. Tem muitas coisas importantes que eu já quero falar para vocês deste primeiro versículo. Tiago, ele se apresenta como Tiago, mas não é o nome real dele. Esse é um fruto das muitas traduções e da evolução da língua. Até tem uma história de que o rei Tiago, ou o rei James, né, que foi o responsável por conduzir uma das traduções da Bíblia para o inglês. Claro que ele não estava traduzindo, mas ele coordenou esse trabalho. E é a versão inglesa mais popular, né? O King James. James é Tiago em inglês. Dizem que, para satisfazer o rei, colocaram o nome de Tiago, porque originalmente deveria se chamar o livro de Jacó. Tiago é Jacó. Jacó era um nome muito popular na época de Jesus Cristo. Evidentemente, por causa do patriarca de Israel, que é Jacó. O Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Mas esse é um nome muito, muito comum. Assim como Lucas aqui no Brasil. Você já viu a quantidade de Lucas que tem? Na minha ala teve uma época que tinha 5 Lucas. Eu sei que é um nome abençoado, um nome bonito. Mas, mães, tem outros nomes que vocês podem dar para os filhos, né? Mas tudo bem, Lucas é legal. Eu mesmo, se tiver um filho um dia, eu vou querer chamar Lucas. Que é um nome bonito, né? Mas enfim, aqui ele era chamado, na verdade, Jacó. O profeta Joseph Smith aprendeu sobre isso depois. Inclusive, ele disse: a Bíblia em alemão está mais correta, porque o nome tá Jacó lá, não mudou para Tiago. Mas enfim, a gente conhece como Tiago, mas lembrem que é Jacó. Por que que eu quero enfatizar isso? Não é apenas um detalhe interessante para quando você estiver na aula, você impressionar os alunos e professores, até porque não é a razão pela qual fazemos comentários nas aulas, não é? Não é impressionar ninguém. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu achei muito interessante que Jacó, ele diz que é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo e que está escrevendo às tribos de Israel que estão dispersas. Vamos lembrar o Velho Testamento. Jacó, ele é o profeta de Deus escolhido para ser o patriarca das tribos de Israel. As 12 tribos de Israel que formam o povo de Deus vêm de Jacó. O Senhor mudou o nome de Jacó naquela ocasião em que ele peleja com o anjo, lembra? Na verdade, ali ele está recebendo seus convênios sagrados. Pois é, ele recebe o nome de Israel. Então, Jacó é Israel e aquele antigo patriarca é o escolhido por Deus para iniciar o cumprimento da promessa que Abraão e seu pai Isaac tinham recebido. Isso vocês sabem. Então, esse é Jacó. E agora nós temos um outro Jacó aqui que escreve querendo que as tribos de Israel ouçam uma mensagem de paz, uma mensagem do Evangelho, uma mensagem que fala sobre fé e obras, uma mensagem que fala para termos paciência, uma mensagem que contém a instrução que vai fazer com que o profeta Joseph Smith, né, um jovem na época, seja inspirado a orar e começar a coligação de Israel. É a restauração que dá início à verdadeira coligação de Israel. Então vocês percebem como o Jacó do passado bíblico, para mim isso daí foi assim, incrível de perceber. O Jacó antigo lá da Bíblia, que é chamado Israel, é o patriarca das 12 tribos, dá início à família de Deus. Porque todos aqueles que querem fazer parte da família de Deus precisam entrar na família de Abraão, Isaac e Jacó. E agora, o Jacó aqui do Novo Testamento está escrevendo essas tribos e uma escritura que ele produz, uma mensagem que ele produz, abençoa não apenas aqueles que imediatamente o ouviram, mas todos nós, providenciando a coligação de Israel. Se não fosse essa passagem da Bíblia, talvez Joseph até se sentisse inspirado a orar de alguma outra maneira e recebesse a revelação. Mas não é interessante ver que foi Jacó, aqui mencionado no Novo Testamento, um líder da igreja antiga, que fez com que a restauração acontecesse através dessas palavras. Então eu fico assim, muito grato, porque a escritura que ele, inspirado, escreveu, fez com que tudo isso acontecesse. É maravilhoso. Agora tem outra coisa que quero falar aqui. Tiago, ele diz que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso é verdade. Nós sabemos que Tiago se tornou um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Ele não estava entre os 12 originais de Jesus Cristo. De fato, durante a vida de Jesus Cristo, talvez ele não acreditava muito no Salvador. Por que que eu estou dizendo isso? Porque Tiago era irmão de Jesus Cristo. Tiago era filho de Maria, meio irmão do Salvador, porque a gente sabe que Jesus não era filho de José, ele era filho de nosso Pai Celestial. Mas ele cresceu com Jesus. Já pensou o que que Tiago poderia falar sobre Jesus Cristo? Porque ele viu o seu irmão mais velho se desenvolvendo. Imagina como é que foi. Eu sei que santo de casa não faz milagre, que muitas vezes nós não consideramos as pessoas que estão mais próximas de nós, com estima. Às vezes a gente pensa, por ter visto alguém crescer, que ah, esse daí eu conheço, daí não vai para frente. Quando recebe um chamado no reino de Deus, ou progride na carreira, ou tem alguma realização, a gente fica, nossa, mas não sei não, será mesmo? Fica meio incrédulo, né? O próprio Salvador Jesus Cristo disse que um profeta nunca é bem recebido em sua pátria. Então, nós sabemos por escrituras do Novo Testamento que vários dos irmãos de Jesus Cristo, tinha Judas também, não mesmo Judas que o traiu, enfim, tinha outros irmãos, talvez irmãs, não acreditavam em Jesus Cristo enquanto ele estava pregando, iniciou seu ministério. Mas depois que ressuscitou, eles foram convertidos e souberam que seu meio-irmão era, na verdade, o Filho de Deus. E eles adquiriram um testemunho profundo. E no caso de Tiago, ele se tornou uma testemunha especial de Jesus Cristo. Nós sabemos que Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração. Esse Tiago que é mencionado, que estava no Monte da Transfiguração, que acompanhou Jesus Cristo, não é esse mesmo Tiago aqui. Às vezes tem nomes que são repetidos nas escrituras, mas são personagens diferentes. Vê o livro de Mórmon, tá cheio de Nefe, não é verdade? Tem o Nefe lá no começo, depois tem outro Nefe, tem terceiro Nefe, quarto, um monte de coisa assim, a gente fica confuso. A mesma coisa aqui, a gente tem que estar atento. Tem o Tiago, que andou com Pedro, que andou com João, que inclusive apareceu para restaurar o sacerdócio de Melquisedeque nessa dispensação. Porém, esse Tiago foi decapitado, foi um dos primeiros que foram mortos, martirizados em Jerusalém por causa da perseguição. E tiveram que substituir os apóstolos. E a igreja do passado teve que substituir os apóstolos. É por isso que Paulo se tornou apóstolo, porque surgiu uma vaga, né? Não foi apenas Matias que substituiu Judas, o traidor. Depois que os apóstolos iam morrendo, ou por idade, mas geralmente por perseguição, outros apóstolos eram chamados, porque tinha que manter a estrutura dos 12 apóstolos. E foi chamado a Paulo. Talvez Lucas tenha sido chamado, né? Pelo menos David O. Mackay o chama de apóstolo. E Tiago, nós sabemos que apóstolo. E Tiago, inclusive, aparentemente se tornou membro da primeira presidência, porque Paulo fala que Pedro, Tiago e João eram as colunas, né? Ou seja, eram os líderes principais da igreja na antiguidade. Então, esse é Tiago, irmão de Jesus. Você sabia tudo isso sobre Tiago? Não é muito interessante? Para mim, eu fiquei assim pensando, todo esse tempo da designação, né, que a gente tem nessa semana. Nossa, que incrível! Imagina como que deve ter sido a vida dele. Visto Jesus crescer, né, o irmão mais velho, e quando ele começou a pregar, ele deve ter ficado meio confuso, falando: não, não pode ser. Ele tá dizendo agora que é o Messias? Mas como assim? Eu cresci com ele, era de Nazaré comigo. Eles ficavam meio incrédulos, né, meio. Mas depois que ele vê e constata todas essas coisas e vê o testemunho que os discípulos estão espalhando, ele é levado a refletir. Não sei se foi assim a conversão dele, mas imagino que tenha sido. Talvez ele tenha se convertido antes do final do ministério de Jesus Cristo. Mas o fato é que aqui, quando ele escreve como líder da igreja em Jerusalém, alguns falam que ele era um bispo em Jerusalém, mas eu acho que esse termo bispo, ele é mais genérico do que é preciso nesse caso. Ele era um apóstolo ordenado do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente, como falei, um membro da primeira presidência. Ele tem um testemunho absoluto do Senhor. Ele sabe que seu meio-irmão não era um mortal, simplesmente. Ele era o filho de Deus, nascido na carne e que resgatou todas as pessoas. Então, vamos lá. Ele escreve às tribos dispersas de Israel. Algumas pessoas até dizem que Tiago, ele é o livro mais judeu que nós temos no Novo Testamento, né? Ele, claro, ele era um judeu, ele escrevia como um judeu e ele prega como um judeu, então é normal a gente ver isso, né? É que alguns de nossos irmãos cristãos, especialmente evangélicos, não acreditam que Tiago seja um livro tão importante ou mesmo inspirado. A gente sabe que Martim Lutero, por exemplo, foi um personagem muito importante para quebrar certos grilhões que prendiam o pensamento e o desenvolvimento. E graças à sua rebeldia, que nós chamamos de reforma, muito do desenvolvimento pôde acontecer, né? E a Terra começou a ser preparada para uma restauração. Mas esses homens do passado, alguns deles, como Lutero, não acreditavam que Tiago devia ser considerado. E tem ainda hoje irmãos que têm dificuldade de aceitar Tiago de outras religiões, porque enquanto Paulo fala muito da graça, Tiago vai falar que a fé sem obras é morta. E aí fica essa rixa, né? Alguns pegam A graça, ah, eu sou do time da graça, eu aceitei Jesus, estou salvo, acabou, não precisa fazer mais nada, de nada serve minhas obras, porque eu vou estar salvo. E tem o outro time das obras. Ah, não, não é suficiente apenas aceitar, eu tenho que trabalhar, e se eu não trabalhar o suficiente, estou condenado, eu tenho que fazer 100%, se eu não fizer, não adianta, não vai, Jesus não vai me salvar, porque eu não fui perfeito nisso. E meus irmãos, nem um extremo nem outro tão certo. E Paulo e Tiago não estão se contradizendo. Eles se conheciam, inclusive tem uma escritura no, nas epístolas, eu acho que é em Atos ou nas epístolas, não sei bem, mas que Paulo vai para casa de Tiago. Então eles se conheciam, eles trabalhavam no mesmo quórum, eram companheiros do mesmo quórum de liderança da igreja. O que ele está fazendo aqui é enfatizando certos pontos doutrinários, enquanto Paulo está enfatizando outros. É interessante ver que Paulo falava aos gentios, não é? E enfatizava certos aspectos que ele sentia serem mais necessários para os gentios que tinham vindo de uma tradição completamente dos judeus entenderem. Enquanto, não que Paulo também não vá falar aos judeus, porque ele fala em algumas vezes, mas Tiago, ele está mais focado em falar as tribos perdidas de Israel, ou seja, aqueles que tinham a cultura israelita. Então, ele vai enfatizar certos pontos necessários para os judeus se converterem ao Senhor e permanecerem firmes. Então, não é como assim, você olha um discurso da conferência geral enfatizando um ponto doutrinário, depois olha outro enfatizando um segundo aspecto do evangelho, não é que os oradores estão se contradizendo, mas há diversos ministérios, há diversas doutrinas. E a beleza do Evangelho é que nós podemos ver que todas essas coisas se complementam numa grande verdade, mas que nós podemos aprender em diferentes perspectivas, em diferentes situações, nesse lindo mosaico que é o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá, estou falando tanto tempo e nem passamos do primeiro versículo. Quero dizer, porém, mais uma coisa. São tantos versículos importantes nessa designação que o meu livro aqui, ele está todo marcado. Praticamente todos os versículos estão sublinhados ou pintados, porque eu quero falar sobre eles. Eu não vou conseguir falar sobre tudo que eu gostaria de modo abrangente. É muito importante que você tenha o seu estudo pessoal das Escrituras, seu estudo em família e o estudo na igreja. Eu convido vocês a estudarem com calma essa designação. São apenas alguns capítulos essa semana, então dá para fazer. Vai com calma. E vocês vão ver que é como se a gente estivesse estudando provérbios no Velho Testamento. Os provérbios, eles têm vários ensinamentos assim, um atrás do outro, coisas grandiosas, frases de impacto. É assim, Tiago. Tem várias frases de impacto que você fica, uau, dá para mim ficar pensando nisso, estudando isso muito tempo, conectar com outras escrituras, e é maravilhoso, tá? Então, assim, é muito importante que vocês estudem, porque esse vídeo não vai ser suficiente para a gente aprender tudo. Vamos para o versículo 2. Meus irmãos, tende por grande alegria quando passardes por várias provações ou várias aflições. Não é fácil, não é? Quando nós passamos por aflições, a alegria talvez seja a última coisa que a gente sente ou que a gente quer sentir. Mas ele diz: vocês passam por dificuldades, tem alegria. Não estou falando das dificuldades que você passa pelo pecado, né? Às vezes você peca, vai ser castigado por Deus para que você aprenda que aquilo não é o certo. Mas quando nós estamos procurando fazer o certo, as provações vêm. E é difícil. O próprio Senhor foi tentado e foi provado em várias ocasiões. Não apenas quando ele estava se preparando para o seu ministério. Ele continuou sendo tentado, mas nunca deu atenção à tentação. E nós sofremos aflições por injustiças das pessoas, por catástrofes naturais. Mas qual é o motivo que nos leva a ter alegria? É esse: sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Se nós perseverarmos e procurarmos ter alegria, bom ânimo durante as aflições que passamos, o Senhor vai nos recompensar. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, ou seja, deixa a paciência ser completa, inteira, perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Nós podemos atingir a perfeição, meus irmãos, se nós formos pacientes, se nós perseverarmos. E é interessante ver que esses três versículos antecedem o clássico versículo 5, onde Joseph Smith foi inspirado, depois de estudar e ponderar essas coisas, a perguntar a Deus sobre o destino de sua alma, sobre a condição de seu espírito e sobre qual igreja ele deveria se unir. Por quê? Porque não foi de um dia para o outro que ele obteve a resposta. Ele teve que ponderar, teve que orar, teve que estudar. Imagina a mãe do profeta Joseph. Quanto que ela orou para buscar uma igreja para a família, uma resposta para os seus desafios. O pai de Joseph, enfim, essas pessoas com fé esperavam uma manifestação de Deus. Aguardaram por muito tempo que a igreja fosse restaurada. E o resultado da fé deles gerou consequências maravilhosas para todos nós. Então vamos à escritura que diz: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dada. Mudar um pouquinho aqui essa edição. Quando eu decorei essa escritura, dizia: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Gostei da forma que ficou, sem repreensão, fica mais claro, porque não lança em rosto é uma expressão antiga, né? Mas significa que Deus não joga na cara, Deus não vai desprezar a sua pergunta. Então ele não repreende, pode procurar Deus e ele está ansioso para poder responder e para esclarecer as nossas dúvidas, as nossas questões. Se alguém tem falta de sabedoria, todos temos alguma falta de sabedoria, todos precisamos da ajuda de Deus. Normalmente essa passagem ela é usada quando os missionários compartilham a mensagem da restauração com as pessoas que estão conhecendo a igreja, e depois os missionários desafiam essas pessoas a orarem com fé para saber se eles estão falando a verdade ou não, se a igreja é verdadeira ou não, se o livro de Mórmon é a palavra de Deus ou não. E aqueles que procuram sinceramente a Deus podem obter a resposta, porque Deus não vai repreendê-los por terem se achegado ao trono da graça procurando mais luz e conhecimento. Porém, esse versículo apenas, sozinho, não vai te dar a compreensão necessária para você buscar todas as respostas. Olha só o próximo, diz assim: Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Em outras palavras, não adianta pedir a Deus sem fé de que vai receber essa resposta. E essa passagem precisa ser unida à compreensão que teremos no próximo capítulo de Tiago, onde ele vai ensinar que a fé sem obras é morta. Perceba o exemplo do profeta Joseph Smith. Ele sabia que Deus podia responder. Ele disse: Nenhuma passagem de escritura tocou tão forte no coração de um homem como essa, naquele momento, no meu. Penetrou profundamente nele e ele sabia que podia pedir a Deus. Ele havia visto sua mãe orar por toda a vida. Ele confiava que sua mãe tinha fé e que se Deus respondia seus pais, também podia respondê-lo. Ele tinha ouvido pregações sobre essa passagem. E ele tinha ponderado, como eu falei para vocês, por muito tempo, de que Deus podia responder. Então, ele agiu, ele não apenas teve fé de que essas coisas podiam acontecer, no sentido de ter uma crença, mas ele colocou essa crença em prática, e essa é a verdadeira fé, a fé com obras. Ele foi até um bosque, um lugar que previamente ele tinha reservado, e abriu a alma a Deus, perguntando a Deus qual igreja ele devia se unir. Veja que o desejo dele era saber algo para fazer na sequência. Ou seja, ele queria se unir a uma igreja. Ele estava certo de que Deus ia dizer para ele: olha, vai para essa igreja ou vai naquela direção. Ele ficou surpreso ao saber que Deus disse: todas essas igrejas estão erradas e são uma abominação na minha vista. Ele foi preparado para ser chamado como um profeta, e no devido tempo, precisamente 10 anos depois dessa visão, a igreja verdadeira foi reorganizada na terra, né? A mesma igreja que existia na época de Tiago. Então, precisa, meus irmãos, ter ação. Nós não vamos receber resposta se nós não estivermos dispostos a agir. Um pesquisador que ora para saber se a igreja é verdadeira não vai receber essa resposta, geralmente não vai receber essa resposta, se não pagar o preço e ir até a igreja e ver, e estudar. Não vai receber um testemunho do livro de Mórmon se não ler, se não ponderar sobre as coisas que estão lá, porque precisa ter ação. A fé sem obras é morta. Vamos enfatizar esse ponto mais para frente, mas eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E diz assim: tal homem. E diz assim: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se não orar com fé, com humildade, querendo agir depois de receber uma confirmação celestial, não vai receber nada do Senhor. O 8. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Isso significa que nós não podemos servir a dois senhores. Ou amamos e obedecemos a Deus, ou amamos e obedecemos ao diabo. Não tem como atender a dois mestres. E é o que Tiago está falando aqui. Não seja um homem ou uma mulher de ânimo dobre. Não fica com um pé em Sião e outro pé na Babilônia. Não dá para fazer isso, irmãos. Porém, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Humildade. Ele vai enfatizar tantas vezes sobre humildade nesse capítulo. É muito importante, irmãos, que nós entendamos que Deus é o autor e aperfeiçoador da nossa fé e de todas as coisas boas que realizamos. Nós não podemos nos gloriar em nós mesmos, nos vangloriar. É Deus que nos dá tudo o que é bom, justo e verdadeiro. E se você realizou alguma coisa considerada boa, é porque Deus te permitiu que você assim fizesse. Então, vamos dar glória a Deus, vamos reconhecê-lo e não vamos permitir ter atitudes arrogantes, atitudes egoístas. Ele diz também no 12: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for posto à prova, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A tentação vem do diabo, não de Deus. Ele permite que Satanás nos tente, mas isso não significa que ele nos coloca nessa situação para o nosso mal. De fato, ele diz que aquele que suporta a tentação vai receber, caso passe por essa prova de fé, a coroa da vida. O Senhor prometeu para todos aqueles que o amam e guardam seus mandamentos, que não são duais, né, como ele diz aqui, um homem de ânimo dobre, todos aqueles que escolhem o lado do Senhor e perseveram, recusando as tentações de Satanás, podem receber essa glória, a coroa da vida. Porque o Senhor prometeu a todos que o amam. Porém, cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Se nós persistirmos em atender os desejos do homem natural, que é a concupiscência da carne, nós cometeremos pecados. E o pecado leva à morte espiritual, que é o afastamento completo de Deus. Não vamos chegar nessa condição. Não errais, meus irmãos, diz aqui. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto e desce do Pai das luzes, o Pai da glória, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, tudo que é bom vem de Deus, tudo que é mal vem do diabo. Não vamos ficar confusos com relação a isso. Nós temos a luz de Cristo, os membros da igreja têm o dom do Espírito Santo e nós podemos discernir o que é certo e errado, o que é uma atitude humilde e uma atitude egoísta. Nós podemos saber, pela ajuda divina, que nós precisamos parar de reclamar e ser pacientes, que nós precisamos parar de falar mal um dos outros, achando pretextos para ficar brigando e ser um pacificador. Deus, ele quer nos dar uma mente celestial e nós precisamos lembrar dos princípios que estão sendo ensinados aqui. Se você não sabe como fazer isso, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E não lance em rosto, e essas coisas vão ser dadas. Mas tenha o desejo de, quando você orar a Deus, pedindo sabedoria, poder, de agir, de fazer alguma coisa, porque pedir por pedir não adianta nada. É morta a sua fé. Por isso que Tiago diz: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Para sermos cumpridores da palavra, meus irmãos, precisamos, depois de ler as escrituras, aplicar. Depois de ouvir uma aula, um devocional, um discurso na reunião sacramental, um discurso na conferência de estaca, conferência geral, que tenha sido inspirador, você fala: nossa, que discurso poderoso. Se você não aplicar aquilo, o que adianta? Uma vez disseram para presidente Oaks: nossa, que discurso excelente que você deu, presidente Oaks. E o presidente ficou pensando isso e, conversando com outro apóstolo, diz: a gente não dá discurso para que as pessoas achem que é legal, para que as pessoas elogiem a gente dá discurso para que elas mudem a vida delas, para que elas ajam. Então, meus irmãos, não vamos ser meros ouvintes, vamos ser cumpridores da palavra. Vamos agir, porque é isso que vai transformar a nossa alma. Não é as informações apenas que você coloca na sua cabeça, mas são essas informações colocadas em prática, tá bom? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, olhando no espelho ali naquela ocasião, e vai-se, e logo se esquece como era, né? A pessoa fica olhando no espelho, ainda mais que os espelhos não eram tão comuns quanto hoje, naquela época, mas fica se olhando ali, depois sai, a pessoa fala: o que que é isso aqui no seu rosto? Ih, tinha alguma coisa, nem percebi, tem que ir no espelho de novo para ver. Então esquece. É a mesma coisa. Aquele que é ouvinte da palavra, é como se fosse assim: ele contempla, mas depois esquece. Ele diz: contempla-se a si mesmo e vai-se e logo se esquece como era. Porém, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós supõe ser religioso e não refreia sua língua, mas engana o seu coração, a religião desse é vã. E da língua ele vai falar também no capítulo 3, mensagem bem importante. Estou ansioso para comentar com vocês, mas ele já dá uma visão geral aqui do que ele vai falar. Não adianta você dizer que entende o evangelho se você não pratica. Não adianta você cantar hinos para Deus e depois usar a sua mesma boca para xingar, para falar mal. Você não está sendo cumpridor da palavra. Então, irmãos, vamos perseverar. Nenhum de nós é perfeito. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas Ele espera que nos arrependamos e que melhoremos a cada dia. Ele dá, então, no versículo 27, uma definição de religião. Eu estava indo para Minas Gerais quando, ao meu lado, estava sentado Moisés, um religioso de uma outra denominação cristã. E nós começamos a conversar, e ele me contando sobre a família dele, sobre as crenças dele, que ele vai começar a estudar teologia e que ele gosta muito, e eu ouvindo, falei um pouquinho, mas ele falava muito mais, e gostei de ouvir e aprender sobre ele. E uma das coisas que ele falou foi que a religião é algo criado pelos homens, que não existe religião, que nós somos a igreja, a verdadeira igreja, E eu ouvi ele e respeitosamente lembrei ele dessa passagem de Tiago 1, na qual diz: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se imaculado do mundo. Ou seja, a religião verdadeira existe e significa serviço ao próximo. O próprio Senhor Jesus Cristo estabeleceu sua igreja na terra sobre o fundamento de apóstolos e profetas, ele sendo a principal pedra de esquina, para que não sejamos mais meninos inconstantes e para que nós possamos nos aperfeiçoar, chegando à medida da estatura completa de Cristo. A igreja dele faz parte do plano de salvação, para nós nos aperfeiçoarmos. E lembrando isso a ele, ah, é verdade, então, talvez eu estou dando uma definição diferente de religião. Eu falei, talvez eu entendo o que você quer dizer, como nós somos o receptáculo do Espírito Santo, mas Deus tem uma organização, ele tem uma religião, e a religião é uma maneira de nos voltarmos a Deus, nos religarmos a Deus. E essa maneira é através da igreja, que tem as chaves do sacerdócio, tem a liderança escolhida por Deus, assim do mesmo modo como era no passado. Então, para todos aqueles que pensam que religião não é importante, que pode ficar vivendo espiritualmente do modo que quiser, saibam que isso contradiz a Bíblia, contradiz o próprio Senhor Jesus Cristo, que estabeleceu sim uma religião. Agora, um aspecto muito mais importante dessa escritura é o fato dele citar os órfãos, as viúvas e a importância de sermos imaculados do mundo. Irmãos, ministrar é a essência do que o Senhor Jesus Cristo fez durante todo o seu ministério. Nós precisamos visitar os órfãos, as viúvas, os membros da nossa ala e precisamos cuidar um dos outros. Ele cita órfãos e viúvas de modo específico porque são pessoas que naqueles tempos e hoje também precisam de uma atenção especial. Eu já citei o presidente Oaks, mas ele se tornou órfão de pai muito cedo. A mãe dele caiu numa profunda depressão e ela precisou de 2 anos de tratamento intensivo e eles tiveram que morar com os avós. Não foi fácil para Elder Oaks, que era o mais velho, e para os irmãos dele. Mas, graças ao amor dos avós e de outros membros da família, de amigos e de líderes, ele conseguiu, bem como sua mãe, superar muitos dos desafios. E eles permaneceram fiéis e hoje é um profeta maravilhoso para nós. Então, se você perdeu seu pai e sua mãe, talvez você ainda seja um menor de idade, tenha perdido eles por alguma circunstância difícil, como um acidente ou uma doença grave, ou talvez eles até tenham saído de casa e você não sabe o paradeiro e praticamente você é um órfão. Seja lá qual for sua situação que te deixa abandonado e sozinho, eu quero que você saiba que você não está abandonado sozinho. Deus deu a religião verdadeira nesses últimos dias para que você fosse nutrido e abençoado. Então, vai para a igreja, participe, olha para os líderes da igreja como fossem seu pai, olha para as irmãs que estão servindo como se fossem sua mãe e confia neles, pede ajuda deles, compartilha seu sentimento com eles. É claro que eles não são perfeitos e é claro que você pode ter sentido que a ajuda que eles podiam providenciar não está chegando, mas se você pedir aconselhamento e rogar para que eles te ajudem, eles se lembrarão de que o dever deles é para com os órfãos e as viúvas. As viúvas, talvez seja um pouco mais comum na nossa ala termos viúvas, mulheres que perderam o marido ou cujo marido abandonou, ou ainda mulheres fiéis que o marido não é membro da igreja e talvez nem seja bom para ela. Todas essas mulheres podem ser consideradas viúvas. Nós precisamos nos lembrar delas, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos orar por elas, nós precisamos estar com elas, servir elas. Nós precisamos fazer com que elas saibam que são valorizadas, que são importantes no reino de Deus, que sua voz é relevante para a nossa vida e para dos demais. Talvez vocês não saibam, mas nossa atual presidente geral da primária é uma mulher viúva. O marido dela era uma autoridade geral da igreja que veio a falecer e ela agora está servindo e está fazendo um excelente trabalho. Então, as mulheres viúvas, elas têm grande importância no reino de Deus. Nunca pensem porque você não tem marido ou um portador do sacerdócio ativo do seu lado na igreja, você é menos importante para o reino de Deus. Você precisa servir, nós precisamos do seu serviço e você é uma filha valorizada de Deus. O terceiro aspecto aqui é guardar-se imaculado do mundo. Isso tem a ver com arrependimento diário, isso tem a ver com os convênios que fazemos, nos quais nós queremos ser livres dos pecados dessa geração. Não é fácil se manter puro, mas por meio da graça de Jesus Cristo é possível. E Tiago vai dar vários exemplos de como nós podemos nos manter puros. Vamos para o capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. E eu amo a forma como o profeta Joseph Smith traduziu esse versículo, dizendo: Meus irmãos, vós não podeis ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, e ainda fazer acepção de pessoas. Não adianta. Não tem como a gente ter fé em Jesus Cristo e fazer acepção de pessoas. Se você tem algum problema, isso é um problema grave, eu diria, com preconceito, com racismo, com pensando que homem é mais importante que mulher, mulher mais importante que homem, pensando que os velhos devem ser desprezados, enfim, qualquer que seja o seu preconceito, às vezes com alguém que não fala o português tão bem porque imigrou para o nosso país, qualquer que seja o seu preconceito, irmãos, se livra dele, porque não pode ter fé no Senhor Jesus Cristo se você faz acepção de pessoas. E às vezes nós somos culpados de fazer acepção de pessoas sem perceber isso. Isso começa desde quando a gente é jovem, está escolhendo quem vai jogar no nosso time e deixa aquele lá que não joga tão bem de lado. Isso também acontece no trabalho, quando a gente chama alguns amigos para fazer algumas coisas e deixa aqueles que são mais esquisitos de lado. Enfim, a acepção de pessoas não faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente aconteceu e acontece ainda em nossa igreja de vermos pessoas fazendo acepção. Não é o que o profeta tem nos pedido. Ele tem pedido que essas coisas acabem. E aí diz no 2: Porque se na vossa congregação entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com vestes sórdida, e atentardes para o que traz as vestes preciosas, e disserdes: Assenta tu, que é rico, aqui junto comigo, no lugar de honra, e você fala ao pobre: E você aí, fica aí de pé, senta aí embaixo, né, do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Esse é um exemplo extremo, mas acontece. Às vezes a gente valoriza, chega alguém, né, que você vê que é abastado na ala, você vai lá e quer cumprimentar, quer sentar, alguém que é famoso. Às vezes, alguém que realmente precisa da sua atenção, por ser pobre, por ser comum, você deixa de lado. Você acha que é assim que Jesus Cristo faria, meus irmãos e irmãs? Então convido vocês, nesse próximo domingo, quando tiverem na sacramental, na aula, prestarem atenção para as pessoas que são desprezadas, recusadas. Eu não estou dizendo que isso geralmente acontece, porque eu tenho visitado vários lugares e eu vejo os irmãos são muito bondosos e que recebem bem todas as pessoas, especialmente no nosso país, Brasil. Nós somos bons de receber as pessoas, mas às vezes alguém pode se sentir isolado, às vezes alguém pode se sentir desprezado. E às vezes nós vamos ser culpados de fazer acepção de pessoas. Então estejamos atentos. Nesse próximo domingo, como falava, procure especialmente ver aqueles irmãos que estão visitando, os pesquisadores, as pessoas que estão voltando para a igreja. Abraça elas, cumprimenta, senta junto com elas, canta hinos juntos, pergunta sobre a vida delas. Bom, já estou falando bastante tempo e nem chegamos ainda à metade. Bom, diz o seguinte, no 13: porque o juízo virá sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se nós não usarmos de misericórdia, vamos ter um julgamento pesado sem receber a misericórdia de Deus. Agora, se nós nos arrependermos e procurarmos viver a verdadeira religião, nós vamos receber misericórdia de Deus. O ponto central que eu queria comentar está no versículo 14 a 18, sobre fé e obras. A tradução do profeta Joseph Smith, ela deixa mais claro esse ponto. Eu vou usá-la. Diz assim: que proveito há, meus irmãos, que alguém diga que tem fé se não tiver as obras? Pode a fé salvá-lo? Porém, dirá alguém: mostrar-te-ei que tenho fé sem obras, mas eu digo: mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque se um irmão ou uma irmã estiverem nus e desamparados, e algum de vós disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e no entanto ele não der as coisas necessárias para o corpo, de que proveito será a vossa fé para eles? Assim também a fé, se não tiver as obras, está morta em si mesma. Portanto, queres tu saber, homem vão, que a fé sem obras é morta e não te pode salvar? Tu crês que há um só Deus. Fazes bem. É importante saber que existe um Deus. É a parte da fé que é a crença, né? Mas olha o que ele diz: os demônios também creem e tremem. Fizeste-te a ti mesmo como um deles, não sendo justificado. Isso é impressionante, não é? Mas é a verdade, porque os demônios não passaram pelo véu do esquecimento. Satanás e suas hostes sabem quem é Deus, sabem quem é Jesus Cristo, sabem sobre o plano de salvação. E o que que adianta para eles? Nada, porque eles não colocam em prática esse conhecimento. Eles não querem, eles se rebelaram contra Deus. Então nós precisamos conhecer essas coisas, ter uma crença nelas, mas aplicar isso, viver. Obras, meus irmãos, a fé sem obras é morta. E diz: porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Não teve que Abraão sair até o Monte Moriá, estender o cutelo para sacrificar Isaque? Foi impedido por um anjo, é verdade, mas veja que ele teve que agir. A fé sem ação não vale, não gera o poder de Deus. Vês tu como as obras cooperam com a fé, e pelas obras foi a fé aperfeiçoada? Ele pergunta. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. E essa é a lição: ele só foi chamado amigo de Deus porque ele exerceu fé agindo, não apenas esperando a ação. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Chegamos ao capítulo 3 e eu vou convidar Elder Holland, trecho do discurso dele que ele falou sobre isso, para que nós possamos ouvir. É muito interessante e esse é um dos meus discursos favoritos. Vamos ouvir.
A língua é um fogo que está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém, diz ele, que isto se faça assim. Ora, isso é muito direto. Evidentemente, Tiago não quis dizer que nossa língua é sempre iníqua, tampouco que tudo o que dizemos é cheio de peçonha mortal. Mas ele explica claramente que ao menos algumas coisas que dizemos podem ser destrutivas, até venenosas, e essa é uma acusação assustadora para os santos dos últimos dias. A voz que presta um profundo testemunho, profere orações fervorosas e canta os hinos de Sião, pode ser a mesma voz que deprecia e critica, envergonha e rebaixa, inflige dor e destrói seu próprio espírito e o de outras pessoas no processo. De uma mesma boca procede bênção e maldição, lamenta Tiago. Meus irmãos e irmãs, diz ele, não convém que isto se faça assim. Não será isso algo no qual todos podemos melhorar um pouco? Não será um ponto em que todos podemos tentar ser um pouco mais perfeitos? Marido, foi-lhe confiada a dádiva mais sagrada que Deus pode conceder, uma esposa, uma filha de Deus, a mãe de seus filhos, que voluntariamente se dedicou a você por amor e feliz companhia. Pense no tipo de coisas que você disse quando estavam namorando, pense nas bênçãos que vocês receberam por amorosa imposição de mãos. Pense em você e nela como o Deus e a deusa, que vocês são em potencial. E depois, reflita a respeito de outros momentos marcados por palavras frias, cáusticas e irrefletidas. Em vista dos danos que podem ser causados pela língua, não admira que o Salvador tenha dito: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. O marido que nunca sonharia em agredir a esposa fisicamente é capaz de partir, se não os ossos, certamente o coração e o espírito, pela brutalidade de palavras impensadas ou rudes. Os maus tratos físicos são unânime e inequivocamente condenados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se for possível condenar mais, denunciamos ainda mais vigorosamente todas as formas de abuso sexual. Com esse vigor mesmo, censuramos aqui os maus tratos verbais e emocionais infligidos a qualquer pessoa, mas especialmente os do marido contra a mulher. Irmãos, não convém que isso se faça assim. Nesse mesmo espírito, falamos também às irmãs, porque o pecado dos maus tratos verbais não existe apenas nos homens. Esposas, o que dizer de sua língua desenfreada, ou do poder para o bem ou mal que há em suas palavras? Como pode uma voz tão adorável, que por natureza divina é tão angelical, tão naturalmente espiritual, tão instintivamente gentil e intrinsecamente bondosa, tornar-se estridente, mordaz, tão ácida e indomável? As palavras de uma mulher podem causar mais dor do que qualquer adaga já forjada e podem fazer com que seus entes queridos se ocultem por trás de uma barreira mais intransponível do que se poderia imaginar no início da conversa. Irmãs, não há lugar nesse seu espírito magnífico para qualquer tipo de expressão ácida ou cáustica, de qualquer tipo, inclusive fofocas, difamações ou comentários maldosos. Jamais permitam que se diga de nossa casa, ala ou vizinhança que a língua é um fogo, como um mundo de iniquidade queimando entre os nossos membros. Gostaria de ampliar esse conselho, tornando-o um assunto para toda a família. Precisamos ser muito cuidadosos ao falar com uma criança. O que dizemos ou deixamos de dizer, como dizemos e quando dizemos, são coisas extremamente importantes para moldar a imagem que a criança tem de si mesma. Mas isso é ainda mais importante para moldar a fé que a criança tem em nós e a sua fé em Deus. Sejam construtivos em seus comentários para uma criança, sempre. Nunca digam para uma criança, mesmo por brincadeira, que ela é gorda, burra, preguiçosa ou feia. Vocês jamais fariam isso por maldade. Mas elas se lembrarão disso e podem passar vários anos tentando esquecer e perdoar. E mais importante, saibam que seu Pai Celestial os ama e seu Filho Unigênito também. Quando eles falarem para vocês, e eles hão de falar, não será no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas será com uma voz mansa e delicada, uma voz terna, uma voz bondosa. Será na língua dos anjos.
De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Vamos ser sábios com relação à nossa fala, porque podemos elevar e inspirar, como podemos destruir também. Então, vamos tomar cuidado como nós falamos uns com os outros. Depois ele continua falando outros conselhos importantes. Por exemplo, porque onde há inveja e contenda, aí há perturbação e toda obra perversa. Não vamos invejar uns aos outros, não vamos contender uns com os outros. Essas coisas vêm do diabo, que é o pai da discórdia e leva a cólera ao coração dos homens. Como eu falei, não vamos achar pretextos, porque na igreja da antiguidade, os discípulos ficaram achando errinhos uns nos outros. Não é assim, meus irmãos, que podemos fazer na igreja de Deus, tá bom? Existe uma ordem onde a correção vem. E Deus, ele corrige seus líderes, ele zela por sua igreja. Nós precisamos ser pacientes, nós precisamos apoiar nossos líderes, precisamos orar por eles. E precisamos agir com prudência. Se nós temos que corrigir alguém, vamos mostrar um amor maior, como nós falamos na aula passada, para que a pessoa que nós estamos corrigindo não julgue que nós somos inimigos, mas só vamos alertar, corrigir, instruir quando formos autorizados pelo Espírito de Deus. E ele diz, a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Esse é o padrão para nós. E se você tem falta de sabedoria, tem falta desses atributos, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago 4, nós lemos que os adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Você quer ser amigo do mundo? Você quer ter uma tenda na Babilônia? Então você vai ser inimigo de Deus. Não tem como. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Agora, Jesus não orou para que saíssemos do mundo. Nós precisamos participar, nós estamos aqui, precisamos ser uma influência positiva. Mas nós não amamos as obras do mundo. Nós precisamos lembrar que somos de Deus e o que importa é segui-lo. Diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Vamos tentar reconhecer, irmãos, por mais que seja difícil, façamos um autoexame. O orgulho. Será que sou orgulhoso? Porque o orgulho é a pedra de tropeço de Sião. O orgulho é a sua e a minha pedra de tropeço. É por meio do orgulho que nos afastamos de Deus. O orgulho destruiu a nação nefita. O orgulho levou a igreja à apostasia. E o orgulho pode nos derrubar. Então, sejamos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se nós nos sujeitarmos a Deus, o diabo fugirá. Porque, nas palavras do Elder James e Faust, o diabo é um covarde. Se nós mantermos uma posição firme, ele não ficará, não pode resistir ao nosso arbítrio justo. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo dobre, né? Aquele que fica indeciso ou que quer servir a dois senhores, purificai o coração, senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se, diz Tiago, o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não falais mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão. E fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é cumpridor da lei. Como você pode dizer que é obediente se você está falando mal do irmão? Porque o Senhor diz para não falar. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Portanto, nós não podemos julgar, porque ele é que deu a lei, ele é que sabe sobre a lei e ele é que vai julgar com base na lei. Não somos nós, é Jesus Cristo. Então não podemos julgar. Ele conta no versículo 13 a 16 uma parábola bem interessante. Ele diz assim, ó: Vede, pois, agora que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Quer dizer, você faz todo o planejamento de como é que vai ser a sua vida, de que você vai começar um negócio próprio, que você vai, sei lá, fazer algum projeto ambicioso. E aí ele diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Nenhum de nós pode saber o que vai acontecer daqui uma hora, no dia seguinte, daqui um ano. Não está dizendo que não é importante a gente planejar. Muito cuidado com isso, tá? Ele está dizendo o evidente, que nós não controlamos as coisas que acontecem na nossa vida, né? As circunstâncias da nossa vida. Nós nos controlamos como nós vamos agir em determinada situação. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nossa vida é muito rápida aqui. Nas palavras do presidente Nelson, um nanossegundo. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vós vos gloriais em vossas presunções. Toda vanglória, tal como essa, é maligna. Então, o que ele está querendo dizer é para nos libertarmos do orgulho. Nós não podemos, irmãos, fazer planos confiando apenas no braço da carne. Tudo que nós fizermos e todo o planejamento que nós fizermos precisa ter Deus envolvido. Agora o novo ano está chegando, né? E a gente vai fazer novas metas. Que maravilha! 2024 eu vou mudar, vou perder uns quilos, eu vou aprender um novo idioma, eu vou ganhar mais dinheiro, vou comprar uma casa e tantos planos que a gente tem. Que legal, que bom. Mas tem que incluir Deus nisso. Primeiro, pedindo a Ele sabedoria para você estabelecer boas metas. Metas reais que vão ajudar você a desenvolver o máximo que você pode. Em segundo lugar, precisa agir sabendo que Deus é maior e que talvez alguns seus planos tenham que mudar pela vontade divina. Mas se nós formos humildes e pacientes, não termos presunções, como ele diz aqui, não termos vanglória, porque ela é maligna, o Senhor vai nos abençoar. Vamos para o último capítulo da nossa designação, que tem também muitos versículos importantes, mas eu vou enfatizar apenas alguns. Diz assim no 7: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eles estavam ansiosos para a vinda de Jesus Cristo, como nós estamos também. Mas, embora ele tenha falado que a vinda do Senhor está próxima, no versículo 8, e não foi naquela ocasião, né? E talvez nem seja para nós no nosso tempo de vida mortal. Talvez seja. A vida do Senhor está muito próxima. Nós vemos os sinais em toda parte. E nenhum profeta falou tanto sobre a segunda vinda como o presidente Nelson. Mas entre hoje e até a vinda do Senhor Jesus Cristo, que pode acontecer na próxima semana, que pode acontecer no próximo mês, que pode acontecer daqui 10 anos, eu não sei, meus irmãos, mas até lá, olha o que nós devemos fazer: ser pacientes e fortalecer o vosso coração. Nós precisamos perseverar. Não parece que essa talvez seja uma das mensagens centrais aqui de Tiago? Pelo menos ele repete muito sobre ser paciente. E ele diz: fortalecer o coração. Nós precisamos concentrar o coração, que é um símbolo da vontade, disposição, ou seja, do que nós fazemos, a Deus, nós precisamos concentrar isso nas coisas boas. E se nós vivermos com a expectativa de que Cristo está próximo, geralmente nós faremos boas escolhas. Porque em vez de ficarmos paralisados com os eventos terríveis da segunda vinda, nós vamos viver em alerta, sabendo que a boa obra vai produzir a recompensa de estar com o Senhor em sua vinda. Ele cita Jó: ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Meus irmãos, o Senhor é muito misericordioso, não é pouco não, ele é muito misericordioso e piedoso. Jó enfrentou umas dificuldades grandes, mas no final da vida dele ele testificou: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e que ainda consumida a minha pele, contudo ainda minha carne, verei a Deus. E ele viveu para ter mais filhos e para adquirir o dobro de todas as posses que ele tinha. Então, se está no momento de aflição agora, não se preocupa, seja paciente como Jó foi, porque o Senhor é muito misericordioso e muito piedoso. Ele não faz acepção de pessoas, ele não abençoou Jó para amaldiçoar você. Se você fizer as obras de Jó, você também vai ser abençoado. Ele também fala que, como parte da igreja, nós precisamos viver em retidão. Se você está aflito, ele diz, ora. Se você está contente, então canta, entoe salmos. Se você está doente, você chama os elders da igreja, que eles vão pôr a mão sobre você, ungindo você com óleo consagrado. E ele diz, a oração da fé salvará o doente. Confessai vossas culpas, orai um pelos outros. Ele diz, a oração eficaz do justo pode muito. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, de fato. E foi a postagem que o presidente Nelson fez recentemente, agradecendo pelas orações em seu favor, porque ele sentiu o poder que vinha dessas orações e está se recuperando. Ele diz, irmãos, se alguém dentre vós se desviou da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma. Quão alegre será para nós trazermos uma alma a Deus. Imagina muitas almas. E ele diz, e cobrirá uma multidão de pecados. Quantos pecados essa pessoa cometeria que nós estamos evitando por ajudar esse irmão a ser reto? Então, que grande bênção é poder fazer parte dessa obra e ser um ministrador, ajudando as pessoas a conhecer o Evangelho. Dos muitos princípios que nós falamos hoje, qual o seu favorito? Que coisas você sentiu que deve fazer, deve deixar de fazer? Talvez seja muito pessoal, não precisa comentar não. Mas tem alguma coisa? Reflete sobre elas. Qual a escritura que você gostou? Eu quero ler seus comentários. Caso não seja muito pessoal, diz aí sobre essas passagens de escritura que nós conversamos. Tiago não é um livro incrível? Ou melhor, Jacó, né? Esse é o verdadeiro nome dele. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Mais uma vez, me desculpa se você ficou esperando. Eu realmente não consegui fazer pela rotina de devocionais que eu estava. Foi maravilhoso estar com o povo, tanto de Ipatinga quanto de Sete Lagoas. Que membros maravilhosos vocês são. Muito obrigado por seguirem o canal e por assistirem esse vídeo. Encontro vocês no próximo. Até mais.